Então vamos começar, né? Alguém aqui já ouviu falar num tal de Cristo?
Já.
Já ouviram falar? Alguém aqui reconhece Cristo como mestre? Alguém não reconhece? Então eu poderia dizer que vocês são cristãos. Vocês seguem Cristo. É isso? Que bom. Será que segue mesmo? O que é seguir Cristo? O que é ser cristão? Alguém sabe me dizer? Será que ser cristão é carregar uma cruzinha numa corrente? Acho que não, né? Então o que é ser cristão? O que é aceitar Cristo como seu mestre? Alguém saberia me dizer? Pode falar, não tenha medo de falar besteira.
Dizer sobre segundo os ensinamentos de Cristo.
Viver segundo os ensinamentos de Cristo. Quando? Viver sob o ensinamento de Cristo? Quando? O dia inteiro. Isso é ser cristão. Ser cristão, ser seguidor de Cristo, é viver como Cristo ensinou para viver. É assim que vocês vivem? Ou, vamos dizer assim, vocês têm momentos de cristão? O chento na quarta-feira, a missa no domingo, o horário de Deus, né? O horário de seguir Cristo. E o resto do tempo, o que faz? É isso que eu quero conversar com vocês. Seguir Cristo, vamos dizer assim, aceitar Cristo como mestre é algo que lhe traz uma responsabilidade. Quem aceita Cristo como mestre assume uma responsabilidade. Não é com ninguém, é com você mesmo. Porque não adianta nada você se dizer cristão se chega na hora do dia a dia, você nem lembra que existe um Cristo. Ou melhor, que isso vocês não esquecem, né? Estão toda hora pedindo coisa para ele. Me ajuda, me protege, me salva. Mas esquece o que ele ensinou. É por isso que tem uma passagem na Bíblia, que é o tema desta nossa conversa de hoje, onde Cristo diz assim: nem todos que me chamarem Senhor, Senhor, eu falarei por eles junto ao meu Pai. Aqueles que exclamam Senhor, Senhor, apenas na hora, vamos dizer assim, da sua religiosidade, Cristo não vai falar por ele. Na verdade, este falar por ele quer dizer: este foi aprovado, este fez, honrou a sua encarnação, este fez o seu trabalho de elevação. É preciso muito mais do que apenas ter religiosidade. Ou seja, bater nos peitos de dizer que é cristão, que é hindu, que é budista, que é de qualquer uma. É preciso muito mais que isso para que você possa honrar os compromissos que assumiu antes da encarnação. E é isso que eu queria conversar com vocês, de como de viver de uma forma quística, ou seja, como aproveitar esta vida e obter sucesso na encarnação. Ficou claro essa questão? Quer, alguém quer perguntar alguma coisa, não concorda? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para poder se dizer que são? Saber que você não é um ser humano que tem experiências espirituais, mas um espírito que tem experiências materiais, que está vivendo uma experiência material. Esse é o ponto de partida. Você precisa mudar a forma de se ver. Que adianta você dizer que você é espírita, que você acredita em espírito, que você sabe que existe encarnação, reencarnação, se chega na hora H, no dia a dia, você vive como qualquer outro ser humano que não acredita. Sabe, todos os mestres foram unânimes em poucos pontos, mas tem um que eles foram unânimes: o apego à letafia. Ah, eu conheço a Bíblia de cor, eu conheço o Chuta de cor, eu conheço o Bhagavad Gita de cor. E daí? Que adianta você conhecer tudo isso se você não vive o que está escrito lá? Se aquilo para você é apenas um texto escrito, bonito, que você usa para mostrar o quanto é sábio, ou seja, para poder se promover junto aos outros. E quem chega aqui não busca promoção, porque ele ensinou: o primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. Se eu sou cristão, ou seja, se eu aceito Cristo como meu mestre, eu não quero ser o primeiro nessa vida. Concordam com eu? Então nós precisamos viver sabendo que é espírito, sabendo que estamos encarnados, sabendo que temos como guia para poder viver essa encarnação o ensinamento dos mestres. Na verdade, o que está na Bíblia, o que está no Bhagavad Gita, o que está no Chuta Budita, são um guia de como se viver a vida humana para aquele que sabe que é um espírito e sabe que está vivendo uma encarnação que tem um objetivo. Qual é o objetivo da vida humana? Qual o objetivo da encarnação? Hã? É forma íntima. E é se reformar para o quê? Do que para o quê? Quando eu falo de a vida, a encarnação tem um sentido, todo mundo diz, é forma íntima. Todo mundo sabe, mas não sabe nem o que, de onde sai, nem para onde vai. O que adianta saber que tem que fazer reforma íntima? E o que é reformar? é deixar de ser humano e viver como os mestres ensinaram. Este é o motivo pelo qual você está encarnado. Você nasceu para promover uma mudança. Que mudança? A mudança de humano que você constrói durante determinado tempo da sua vida e depois mudar-se para aquilo que os mestres ensinaram. Quem consegue promover essa mudança é que o Cristo vai falar por ele. Quem não consegue, o Cristo não vai falar por ele. Nenhuma pergunta? Tudo certinho? Estão ajeitando tudo certinho? Que bom. Hã? É. Na hora que eu começar a pisar nos calos, aí pula. Porque até agora eu falei em se mudar. Eu não falei o que você vai deixar de ter, né? Que esse é que é o problema. Todo mundo quer evoluir, mas ninguém quer perder o que já tem. E como evoluir sem abandonar alguma coisa? Como mudar-se sem abandonar alguma coisa? Esse é o segundo aspecto que você precisa interiorizar. Você é um espírito, não um humano. Você nasceu para fazer a reforma íntima. E para você promover essa reforma íntima, você tem que abrir mão de alguma coisa. Senão não muda. Alguém está disposto a abrir mão de alguma coisa? É, o caminho é esse. É o caminho do despossuir. O caminho do abrir mão. Agora, de quando eu falo em abrir mão, eu não estou falando que você tem que pegar tudo que tem e dar para o bispo, dar para o pastor. Não é isso. Ter e possuir são coisas diferentes. Alguém sabe a diferença entre ter e possuir? Quem tem carro aqui? Quem possui o seu carro? O que é possuir um carro? Não, seu carro é emprestado, mas se bater nele você vai ficar chateado. Porque o dono vai depois lhe cobrar. Possuir é depender. Ter que ter. Ser dependente de alguma coisa. Ter é estar de posse, ter a guarda. Como você falou, o carro está emprestado. Você pode ter tudo o que você tiver. Isso não tem problema, porque como você falou, são coisas que são emprestadas para você viver essa vida, para você ter as provas nessa vida. Agora, quando você cria uma dependência de ter alguma coisa, você se escraviza ao humano. Você passa a depender. E quando eu falo alguma coisa, eu usei o exemplo do carro, porque é um objeto. Porque quando eu falo em depender de alguma coisa, vocês só se lembram da dependência de objeto. Mas tem muita coisa que eu achei dependo nessa vida. Por exemplo, alguém aqui aceita ser desrespeitado? Alguém desrespeitar você? Não. Por quê? Porque você depende de ser respeitado. Esse respeito que você quer ter é um bem material. É uma coisa que só pertence à Terra. porque você está defendendo honra, você está defendendo palavra, você está defendendo posição. Você é humano. Então tem que abrir mão disso também. Se lhe desrespeitar, o que você deve fazer? Segundo o seu mestre ensinou, oferecer a outra face. Alguém aqui tem colagem? Porta, como eu disse, os ensinamentos dos mestres são um guia para se viver. Se alguém lhe desrespeita, ofereça a outra faixa. Se alguém lhe passa a sua frente no emprego, como é que você fica? Você fica feliz? O que, que é isso, se não uma dependência da promoção? Ah, mas Joaquim, eu tenho família para sustentar. Tenho filhos, eu preciso ganhar mais. Na Bíblia está a hipótese. Se Deus dá a comida para os passarinhos, será que ele vai deixar faltar para você? Alguém é capaz de pensar assim? Sem se preocupar com o que vai comer lá amanhã? Mas se não pensar, Cristo não vai falar com você. Essa questão que precisa ser muito bem debatida, muito bem conversada. Porque tem um ensinamento do Cristo que as pessoas que normalmente escondem de si mesmo, né? Não ameais bem na terra. Isso está lá no Novo Testamento. E nós vivemos o dia inteiro preocupados apenas com o bem material, com a saúde financeira, saúde física, preocupado onde morar, o que comer, que vestir. Aí nas catapelas a gente lembra que tem um Deus lá que eu preciso ir lá. Não é assim? Cada dia se torna mais importante esse tipo de averiguação. Por quê? Você sabe dizer por quê? Cada dia se torna mais importante esse tipo de busca, esse tipo de investigação por parte do ser encarnado? Também, cada dia você está mais perto da morte. E na Bíblia é perguntado, você está preparado para morrer? Porque, veja, que vai morrer todo mundo sabe, não é isso? Uhum. Todo mundo sabe que vai morrer? Não, sabe que o outro vai morrer, você nunca acha que vai morrer. O outro vai, você não. Passa a vida inteira vivendo como se fosse eterno. Aí pega uma doença e sai correndo para pedir para cura. Se eu fosse espírito, se eu soubesse que eu sou espírito, eu não ia me preocupar em morrer, pedir cura. Mas por que hoje em dia é muito mais importante se preocupar com isso? Alguém ouviu falar numa data chamada 21 de dezembro de 2002? Lembra? Vocês morreram de medo que o mundo ia acabar. Aí quando descobriram que o mundo não ia acabar, ficaram tranquilos. aí alguém disse que uma nova ela estava nascendo, aí vocês deram graças a Deus que a nova ela ia nascer, a nova ela nasceu, e aí, o que vocês fizeram? O que que mudou na vida de vocês do dia 21 de dezembro de 2012 para hoje? Nada. Pois é, a nova era chegou. Nós não estamos mais no mundo de pobre expiação. Nós estamos no mundo de regeneração. No mundo de se mudar, de se regenerar. Sabia disso? Então agora é preciso começar a se preocupar com esses detalhinhos de nada que são o sentido, o porquê vocês estão encarnados. E essa preocupação se torna maior quando nós se lembra que vocês se comprometeram a fazer esse trabalho antes de encarnar. Ninguém leva um chute na bunda e cai aqui, não. Vocês pediram para estar aqui, ou melhor, empolaram. E empolaram dizendo: Deus, eu estou pronto, eu estou preparado, pode me mandar que eu vou fazer. Aí chega aqui, não faz nada. Ou como Cristo fala no Evangelho do Tomé: eu fui lá, mas estava todo mundo embriagado. É, vocês vivem embriagados com a materialidade. Vive embriagado por ser mãe, por ser pai, por ser um profissional, por ser um doutor, por ter uma casa. Embriagado, inebriado. Achando isso a coisa mais bonita do mundo. Me desculpa se... Você é doutor, né? De doutor cura o quê? Doutor cura a matéria. Espírito tem corpo? Então o que, que adianta para a outra vida? Não estou dizendo que não deva ser. Só estou dizendo que aqueles que se orgulham, que se acham melhor porque são doutores nessa vida, serão os últimos na outra. Porque o objetivo não é este. O objetivo é, sendo ou não sendo doutor, fazer sua reforma íntima. É essa questão do inebriado, essa questão do estarem completamente, como eu posso dizer, nas nuvens com as coisas materiais, que vocês precisam começar a se preocupar. Porque todos vocês vão morrer, mesmo achando que não vai. Um dia vai. E aí, quando chegar do outro lado, como é que vai ser, hein? Pode perguntar. Que bom, eu te canso minha garganta. A garganta minha não deixa, né? O mundo hoje em dia é para regenerar.
Ela também se regenerou na reforma. O que é a regeneração?
A diferença de povo e expiação. Povo, você precisava apenas povar que queria se aproximar de Deus. Então vamos dizer assim: acontecia uma coisa ruim na sua vida, você ia para uma igreja, você ia rezar, você ia buscava Deus para se solucionar. Isso. Com isso você zapovava para a espiritualidade, você mesmo, que tinha Deus como coisa importante e queria se aproximar dele. Agora, regenerar-se é mudar-se. Ou seja, você precisa mudar-se de alguma coisa para alguma coisa. E essa mudança é isso, deixar pelo ser humano que tem um espírito para passar a ser um espírito que está que tem um humano, que está vivendo uma humanidade. Ou seja, pionizar a sua questão espiritual. Essa é a regeneração. Essa é a mudança que é preciso ser feita. E é isso que vai trazer o céu para a terra. Eu sei que vocês, quando se fala em nova era, vocês ficam esperando que o mundo se mude para vocês poderem viver dentro do ensinamento dos mestres. Mas quem está esperando isso, me desculpa, mas o mundo não vai mudar se você não se mudar. Aí quando você se muda, o mundo muda. Então é você que tem que se mudar. E a mudança que você tem que fazer é essa. É o priorizar o bem espiritual em detrimento do bem material. Não é não ter. Não é abandonar a família, emprego e por meio do mato viver isolado. Não é isso que eu estou falando. Mas se tendo ou não tendo, não depender da coisa material. Essa é a prioridade. Ficou claro? Essa é a regeneração. Que mais do que, vamos dizer assim, precisa, deve ser feito. Porque se não fizer, o que vai acontecer? Volta para fazer tudo de novo. Aí você vai nascer lá que nem bebê, vai fazer cocô nas faldas, vai se sujar, supar dedo, para depois ter que fazer o que não vai fazer agora. Que um dia você vai ter que fazer. Ficou claro essa questão? Ficou claro a necessidade de se fazer alguma coisa? É a partir dessa necessidade. Pode perguntar.
É, quando a gente começa a ter um pingo de consciência e começa a fazer atos de caridade, por amor mesmo, não para com o intuito de comprar alguma coisa, sei lá. Por amor mesmo, por consciência, a gente deixa de sofrer o que a gente às vezes poderia sofrer por karma, seria uma forma de evolução, ou assim, o que você tem que passar, você passa independente dos seus atos?
Tá certo, eu vou lhe responder, mas antes deixa eu só fazer uma coisa, uma observação. Você falou assim, quando a gente se muda e começa a fazer a caridade, então fazer a caridade é algo bom, é algo certo. Você acredita que sim. Se você faz acreditando que sim, você já não fez caridade para os outros. Você fez porque você acha certo fazer. E aí você não está fazendo por ninguém. Está fazendo para você. Então não é fazer caridade ou isso ou aquilo. Não se trata de atos. Cristo disse bem claro, o importante não é o que sai da boca, mas o que sai do colachão. Quando você faz a caridade porque você acha certo, você está fazendo com o colachão peso no egoísmo. Você está fazendo para você ganhar. Então você tem que fazer, não se preocupe com atos, se preocupe com o colachão. Se preocupe em estar em paz e em harmonia com todos. Se preocupe em estar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque estes são os dois únicos e maiores mandamentos que você tem que seguir. Então não importa o que você faça, o importante é que você, com seu coração, com o dedo, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a sua vida não muda. Por quê? porque a sua vida já vem até escrita. E outras pessoas dependem da sua vida. Vou dar um exemplo. O Buda ensina uma coisa chamada interdependência. Um depende do outro. Então, se ele precisa, por exemplo, de uma pova de ser criticado, você tem que criticar ele para que ele tenha a pova dele. Já que isso foi escolhido lá em cima, antes da encarnação. Então, você não pode mudar o usado, porque tem outra pessoa, outro espírito encarnado, que precisa daquela ação sua. Agora, aquilo que lhe causava sofrimento, não lhe causa mais. Respondendo com a questão do karma que você diz. Não muda o ato, mas muda a questão do sofrer com que você vive. Isso muda. Porque você tem amor por dentro. Pode falar. Vamos fazer melhor? Vamos falar com meias palavras? Você tem que dar um tapa nele. Ponto. Se ele tem que fazer uma prova em cima do oferecer a outra faixa, aí ele precisa levar um tapa numa faixa. Vamos dizer que vocês, por afinidade espiritual, antes de encarnar, combinaram que você ia dar o tapa nele. Você vai dar o tapa nele. Ah. Não sei, depende de como você vive por dentro. Se você vive, eu estou certo, ele merecia, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, você não passou. Agora, se você dá o tapa e diz, louvado seja Deus, por dentro, no coração, aí você passou. Ao mesmo tempo, veja, a questão 132 do livro do Espírito é muito caro. Você encarna para viver suas provas e missões. Mas tem mais um objetivo à encarnação. O objetivo é que o Espírito ocupe um corpo de acordo com o mundo onde vai morar, para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. A obra zelal é o processo encarnatório de todos. Então, você encarna para contribuir para a encarnação dos outros. Como? Fazendo o que você tem que fazer. Então, você tem duas coisas. Primeiro, sua prova. Vê se você vai viver a sua vida, não importa o que está fazendo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou se você vai se prender ao egoísmo criado pela mente. Isso é o certo, ele merecia, ele pichijava. E ao mesmo tempo, você vai agir para que ele tenha a prova dele. E ele, por dentro, vai dar a resposta. Por isso, quem faz alguma coisa contra você, não é culpado. Ele é instrumento da sua prova. Quem ama o próximo tem condição de dar um tapa no próximo?
Minha mãe tinha.
Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Você já ouviu falar na passagem onde Jesus pegou o chicote e sentou no lombo dos mercadores do templo? Você acha que ele não amava o próximo? E assim mesmo sentou o chicote nos mercadores. Então pode. Porque o amor é interno, o ato é externo. Poxa, o Amatir seguia o Espiritismo. Na pergunta 1 do Espiritismo se diz que Deus é causa primária de todas as coisas. Se Deus é causa primária de todas as coisas, quem adulterou a Bíblia? Deus. Então veja, o que Deus adultera fica adulterado ou é a verdade? Não, moço, ele sentou mesmo. E não sentou e solou depois, não. Ele disse assim: Pai, faça-me instrumento da sua vontade. E ali tem uma lição que vocês até hoje não entenderam. Porque vocês criticam quem vende livro, quem põe cozinha, quem faz quermesse para ganhar dinheiro. Mas quem faz mercadoria, como é, troca de favores dentro dos locais? Quem mercadeia com o pai dentro dos centros, dentro das igrejas, dentro de qualquer lugar? Vocês que vão lá pedir a Deus: me salva, pelo amor de Deus, eu juro que eu nunca mais faço isso. Isso não é um negócio? Não se faz negócio na casa do meu pai. Então, o importante, moço, não é o ato. O importante é entender o ensinamento do Cristo. E esse ensinamento fica mais forte se você for ler quando ele fala do Pai Nosso. Ele diz assim: quando você for rezar, não faça como os hipócritas que ficam pedindo coisas. E é o que eu saiba, você só sabe rezar para pedir. Então sim, ele enfiou o chicote. Assim como ele fala quando chega depois da Santa Ceia, ele diz assim: sinto uma grande aflição. Ele ia ser crucificado. Mas o que, que eu vou dizer? Pai, afasta de mim este cálice? Mas eu nasci para isso. Pai, glorifica seu nome através de eu. Então ele acertou o cicote, mas vendo isso como a glória de Deus através dele, porque ensinou alguma coisa. Ficava, vocês esqueceram. Mas ele fez uma pergunta interessante. Quem ama pode bater? Você sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Você sabe o que é amar o próximo como a ti mesmo? Isso como é, vamos dizer assim, fundamental nessa reforma, nessa mudança, seria interessante nós conversar, não é? Então vamos lá, o que que para vocês é amar a Deus sobre todas as coisas? Não tem nem ideia do que ser? Hã?
Não julgar.
Não julgar. O que mais? Hã? Ser instrumento na mão de Deus. Amar a vida e contribuir com a harmonia da vida. Que vida que você fala, humana? Este ponto que você fala, que você considera Deus algo maior, deixa eu só lhe dizer. Se você analisar essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas, vamos dizer assim, sem paixão, sem Deus, sabe? Você vai ver que é um ato de prepotência. Alguém que exige que você ame a ele acima de tudo. Mas não é bem isso. Ele não exige. Tanto assim que você não ama. Agora, ele mostra que isso é um caminho. E nós vamos entender o caminho.
Eu não posso ver Deus em todas as coisas?
Como?
Eu não posso ver Deus em todas as coisas?
Não pode?
Ver Deus em todas as coisas.
Pode, você pode ver Deus em todas as coisas, mas para o humano é difícil, que o humano não vive com Deus, ele vive com as coisas e diz que as coisas são Deus, o que é diferente. Por exemplo, uma vez uma moça disse para eu: ah, se Deus é tudo, o meu cachorro é Deus, então eu posso viver com o meu cachorro como se fosse Deus. Não. Você não pode viver com o seu cachorro, porque aí você está vivendo com o cachorro. Você tem que viver com Deus como se ele fosse o cachorro. Aí você vive com Deus. Compreendeu? Então, para o ser humano é difícil. Amar a Deus acima de todas as coisas. Os iluminados, os Budas, amá-lo a Deus acima de todas as coisas.
Não tem como ser humano que, talvez chegar, eu vou falar no plano, no budismo, descansar e chegar a esse ato de amor.
Sim, tem como chegar a esse ato de amor. Não seria tipo isso. É isso. E esse é o objetivo da vida de todos. Sabe, aqui inventaram uma história de reencarnação, aí vocês ficam empurrando com a barriga para a próxima. Para não fazer agora. Só que chega na próxima e empurra de novo com a barriga. Chega na outra e empurra com a barriga. Mas numa você vai ter que fazer isso. Nós vamos falar o que é.
A palavra-chave então não seria aceitação, já que eu estou aqui para fazer um ato e o outro também. Deus está dentro de nós, e então nós somos manifestações de Deus, então a gente tem que se amar e amar o próximo, já que todo mundo é Deus, a gente tem que amar Deus.
Deveria, né? Deveria ser, né?
Então a tem até chave é aceitação, então.
Não, aceitação é, sabe, ele é uma droga mesmo, não peça, mas eu aceito ele porque não tem outro jeito. Eu preciso de aceitar. Não é aceitação, é amar. Não, gratidão nenhuma. Veja, ela falou numa palavrinha chamada karma. O que é karma? Lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que você recebe, você causou. Então você não tem que agradecer nada a ninguém. Porque se você não tivesse merecido, você não recebia.
E Cristo chicoteou os mercadores, então quando ele decidiu tomar essa atitude, ele julgou.
Ele não decidiu. Ele não decidiu. Ele não decidiu. Já estava programado na vida dele que aquilo aconteceria. Veja, você acha. Imagine que você tem que ter uma encarnação que vai servir de modelo para todas as outras encarnações que vierem depois por milênios. Você acha que vai deixar isso só pela decisão de um ser humano? De culpa. O Deus de vocês é muito fraquinho. O meu Deus é o Senhor, é o dono. Ele manda e desmanda. E ninguém pega ele e fica o chapéu.
Alguém, eu tenho que entender que foi Deus que me pediu para
jogar. Não me pediu, Deus não pede. Deus despacha-se. E a coisa se faz. Ninguém faz. É isso que está na Bíblia, é isso que está no livro do Espírito. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então ele não usa você ou a sua mão para bater no outro. Ele diz, aquele tem que apanhar. E guia ou bater. Você está pensando que você decidiu, você está pensando que você bateu, quando ou bater foi criado por Deus.
Não, eu estou mais importante discutir a questão.
Nós vamos chegar lá. Dá só um momento para nós falar do amar a Deus e amar ao próximo, que nós vamos falar do julgamento. Tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Então, no caso, a gente não teria o livre-arbítrio. Porque se tudo acontece pela vontade de Deus...
Quem teria o livre-arbítrio que você está me perguntando?
Nós.
Nós quem?
Os humanos.
Não.
Então, Deus,
você sabe o que é? Você sabe o que é um humano? Você ainda lembra? Eu falei isso da última vez lá na casa da Solana do Potão.
É um espírito encarnado.
Não,
mas
o ser humano não é um espírito encarnado. O ser humano é o castigo do espírito. O espírito está lá no seu paraíso. Deus diz assim: não coma da fruta da árvore do conhecimento. Aí ele come. Aí Deus diz, você vai para o mundo de nascer e morrer. Ou seja, você vai ter um humano. Então o humano é o castigo. Você acha que o castigo vai ter livre-arbítrio? Quem tem livre-arbítrio é o espírito, não o ser humano. Lembre-se, você não é um humano que tem um espírito. Você é um espírito que tem um humano. O humano este que é o seu castigo. e que você defende, você e Pio.
Por isso que eu penso que está confuso para mim.
É porque você ainda acha que você, em campo humano, é o espírito. Não é.
Não, porque daí eu não vejo, já que a gente já tem, já está tudo traçado, então a gente não tem nem a oportunidade
tem,
de querer mudar.
Tem, porque tem, já, tem, tem, tem. O espírito tem dois livre-arbítrios. O primeiro livre-arbítrio do espírito, ele exerce antes da encarnação, pedindo suas portas. Aí ele diz assim: eu quero passar por lixo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Taxa todo o seu destino. O que você quer mudar agora. E que no livro do Espírito também está bem claro. Não pode ser mudado depois de encarnado. Agora, enquanto você, depois que você encarna, enquanto está vivendo o que pediu para viver, você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de optar entre o bem e o mal. Ou seja, de amar a Deus sobre todas as coisas, ou de agir de uma forma egoísta. Então, você não pode mudar o ato, mas você pode mudar a forma de viver nos atos. Escolhendo entre o bem e o mal. Agora, por favor, não, isso eu já cansei de ouvir, já aceitei muito, agora eu não aceito mais. O meu espírito, como se o humano tivesse um espírito. O humano não tem um espírito. O espírito tem um humano. Acho que as coisas estão meio invertidas nessa história.
Joaquim, você já falou de que
o bem e o mal é vamos dizer, chimboy. Bem é Deus, optar por Deus. Mal é a humanidade, optar pela humanidade. Não é mal, bem e mal no sentido que você conhece. Porque você não conhece o bem, você só conhece o bom. Aquilo do bem que você quer ter. Se você gosta, você acha que faz bem para você. Isso é bom, se não é bem. Vivenciar o acontecimento.
Como eu vou me sentir do acontecimento.
Exatamente.
É o único livre-arbítrio que tem.
Exatamente.
O serviço que a gente tem quando tem livre-arbítrio de escolher as provas, as opções que passam na escola. Então tá, uma criança com 5 anos brincando sem querer com arma, mata um coleguinha, não queria. Tá. Ele, com 5, ele não tinha conhecimento, mas ele amadureceu aos 30 e não faria o que ele fez.
Só quero lhe fazer uma pergunta, moça. Quem é uma criança, hein? Mas o ser puro e angelical, Hitler já reencarnou, é criança. Você acha que ele é um ser puro e angelical? Não existe criança! O que existe são espíritos carregados em encarnações e reencarnações e que vivem determinadas coisas. Sei lá que Hitler não pediu para levar um tiro com 5 anos? Sabe, é porque você, como eu disse, precisa se desapegar da coisa material. Não existe criança, não existe espírito virgem encarnando a primeira vez. É tudo velho, tem pelo menos 7 mil anos de encarnação e de sair e voltar fazendo besteira. Então não acontece nada a uma quianchinha, um anzinho, não. Acontece a um espírito que tem carro. Então não tem por que, vamos dizer, se socar com uma criança, pega uma arma e dá na outra, dá um tiro no outro. Aquilo ali, com certeza, eu não gosto de falar em ajuste de contas, que vocês vão pensar que é um espírito com o outro. Quando não é, é de um espírito com o universo como um todo. Ele está ajustando contas com o que ele fez no passado, não com o outro que... Quem disse que ele não falia? Você está partindo de um pressuposto como se você conseguisse comandar sua vida. Você vive só o que você quer? Você faz só o que você quer? Só acontece o que você quer? Então veja, ninguém comanda a vida. A vida acontece. Você partir do pressuposto de que ele agora não falia, você, vamos dizer assim, está criando uma verdade que não pode se não ser. Ele pode faltar a fazer.
Foi assim com Nietzsche?
Hã?
Foi assim com Nietzsche?
Com todo ser humano. Veja, o que eu disse, o problema é o que vai aqui dentro. O que faz para fora não tem nada a ver. Eu lhe garanto, moço, que naquela câmara de gás lá, morreu muito senhor de escape. Então o ato não tem nada a ver. Se tivesse que condenar, e se nós soubesse, teria que condenar o que ele vivia por dentro, não o que ele fez para fora.
Ele já reencarnou?
Já.
Então ele deveria fazer tudo aquilo, ao nome de Deus, que fez todas as coisas.
E ao próximo como a si mesmo.
E ao próximo como a si mesmo.
E aí estaria passando por aquelas situações espíritos que pediram aquela situação para ter uma oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Na verdade estava causando uma prova.
Isso.
No processo dos ciclos encarnatórios, a nossa expectativa não seria conseguir evoluir até ficar livre desse ciclo encarnatório num grau de evolução maior?
Sim, deveria ser isso. Você deveria encarnar com a expectativa de se aprimorar para até um dia sair da roda de encarnação. Sim, deveria.
E no sentido oposto, nesse processo de criação contínua, não haveria continuidade de criação de novos espíritos que entrariam nesse novo ciclo?
Sim, haveria. Só que, no livro do Espírito é claro, o universo se forma por afinidade. Então, todos que estão encarnando no mesmo cenário, no mesmo planeta, têm uma afinidade, ou seja, estão no mesmo nível. Então, não há novo. O novo ainda está encarnando de outro mundo para depois chegar a ele.
Não, mas aqui aí no caso vão existir novos espíritos.
Né? Vão, novos. Aqui a chão não fala. E veja, tem um estudo que nós fez do Avaduto Gita, que nós diz o seguinte, Deus dá o desejo de você evoluir. E aí eu comento o seguinte, você deveria querer evoluir para abrir espaço para outro que venha. Agora você não quer, você quer evoluir para você evoluir, para você ganhar, para você te elevar. Viu a diferença? Você não faz como serviço ao pote, faz para obter vitória sua. Exatamente. Mas não chegou ainda ao amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém sabe me dizer o que é? É simples, é só ver a fase.
É só percebimento.
Hã?
É um percebimento que eu acho que a pessoa tem que ter, que a vida dele é guiada por Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele vê, tudo que ele vive, não é ele que faz.
Mas veja, só ter essa percepção de que é Deus que guia, que é Deus que faz, não adianta. É preciso amar o que Deus faz. Essa é a diferença. De muitos até vivo com a ideia que é Deus que faz. Ah, se eu não conseguia porque Deus não quis mais ser como eu queria. Não amou aquilo que Deus fez. Tapeja
o resultado.
Então a gente não ama. Sim, deveria ser assim, mas vocês não amam a Deus sobre todas as coisas. O lixo, vocês ainda esperam que Deus faça o que você quer. Não estou dizendo você, eu falei vocês, falei mundo humano. 99,99999% vai esperando o resultado. Calma que tem um aqui ainda. Esperando o resultado. Então este não se entrega na mão de Deus. E este, quando Deus não faz o que ele quer, choca.
Mas não é só pra mim.
Por exemplo, Se você quis vir aqui, se tem vidente que quis vir aqui, se não conseguisse chegar aqui, ia dizer que droga, não consegui ir lá. Não amou o não estar aqui, que Deus fez. É a diferença no amar. Saber que Deus faz é uma coisa. Agora, amar o que Deus faz é outra coisa. Você precisa abrir mão da sua intencionalidade. Você precisa abrir mão da sua vontade de ganhar, da sua vontade de se satisfazer.
Tem a ver com a aceitação que ela falou. Na verdade, é uma aceitação. Você fala em amar.
É, o problema é o amar, que você não sabe o que é amar.
Amar, na verdade, é você aceitar de
não. Amar é mais do que aceitar. Amar é mais do que aceitar. Amar é estar feliz por. Eu queria muito ir lá. Deus não me levou. Que bom. Ah, não existe amor sem felicidade. Amor sem felicidade é masoquismo. Ah, eu amo muito, mas aquela pessoa já me faz sofrer. Isso é masoquismo, isso é gostar de sofrer. Ah, o amor a Deus acima de todas as coisas é você estar feliz com o que Deus faz. Sabe por quê? Deixa eu responder a pergunta, os ali dizem. Quem foi que ia fazer a pergunta? Já foi. É, você precisa abandonar de si mesmo. Isso aí, você precisa abandonar você. Você precisa abandonar o que você quer, o que você gosta, o que você acha bom, o que você acha certo, o que você acredita que seria o justo, e se entregar na mão de Deus.
E ser feliz.
E ser feliz. Que bom que me assaltaram. Você sabe quem é o assaltante? Aquele que faz o que Cristo mandou você fazer e você não tem coragem. Dá o que tudo que é cheio aos pobres. Está lá no Novo Testamento. Cristo disse para o moço que queria segui-lo: você tem que cumprir todas as leis, diz Deus, a cumpro. Então volte e doe tudo que é cheio aos pobres. Você faz isso? Não. Aí Deus bota um ladrão para roubar a sua casa e fazer o que você não quer fazer. E aí você reclama de Deus. Fale um pouco mais alto, por favor. Mas veja, como eu disse, tá tudo na Bíblia. Quem se ensinou, venha para mim que meu jugo é leve. Ou seja, ele não quis obrigações. É um jugo, porque é um caminho. Você precisa entrar naquele caminho, você precisa seguir aquele caminho. Então é um jugo. Só que é um jugo leve, você não é obrigado a fazer. É, no final nunca tem caminho, porque você não caminha. A vida já é o caminhar. Então eu vou lhe responder agora. Está escrito lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Coisas é tudo. Pessoas, objetos e acontecimentos. Você precisa amar a Deus acima de todas as pessoas, acima de todos os objetos e acima de qualquer acontecimento. E amar é manter-se feliz. Só que, isso não está na Bíblia, é muito difícil você amar quem não lhe ama. Então, o caminho para você amar a Deus é sentir-se amado por Ele. E vocês não buscam sentir-se amado por Deus. Sabe, aquele que diz, eu queria e não consegui, louvado seja Deus, ele sentiu-se amado por Deus não tê-lo trazido aqui. Viveu feliz com aquilo. Louvado seja Deus, não tem comida, que maravilha.
Todo mundo aqui vai ter a ideia disso. A cabeça funciona bem sobre esse raciocínio. Mas a hora que está no dia a dia,
Na hora que a necessidade humana fala mais alto, você esquece a necessidade espiritual. Por quê? Porque ainda acha que você é humano, que um dia vai virar um espírito. E não esquece que você já é o espírito.
Começa a raciocinar dessa forma, as pessoas falam, você está louco, você não está normal, acho melhor você pensar de novo, você está ficando além da matéria, você está... Você tem que viver a matéria, está aí, ó.
Eu costumava dizer antigamente o seguinte: para você poder fazer a reforma íntima, atingir a elevação espiritual, você tem que tomar Deus na veia 3 vezes por dia. Já fica doidão por Deus. Se você não fizer isso, não tem jeito.
Deus não existe,
né?
Hã?
Reforma íntima não existe. Reforma íntima é isso. É você reformar o seu íntimo. Qual é o seu íntimo hoje?
Você não tem que fazer.
Qual é o seu íntimo hoje? Aquele que ama você acima de todas as coisas. Para você, só é certo o que você acha certo. Só é bom o que você acha bom. Só vale a pena aquilo que você acha que você vale a pena. Chama você acima de qualquer coisa. Essa é a reforma. Reformar o íntimo é você mudar você por dentro. É você, ao invés de se amar acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Como se consegue isso? Quando você, querendo alguma coisa, não acontecendo, ficar feliz.
Se acontecer,
se acontecer, fique feliz.
Mas aí como a pessoa vai saber diferenciar?
Não tem que saber.
Porque
é muito simples.
A constatação
é muito simples.
Da contrariedade é evidente.
Mas do pajé.
Mas é.
Que é essa felicidade que vocês conhecem é prazer. Como é? Como você constata? Quando você diz, ah, viu só, aconteceu o que eu queria. Quando você coloca alguma dependência, uma felicidade dependente, uma felicidade por quê, para quê, como, quando, onde. Quando você tem uma felicidade que é oriunda de um acontecimento, isso não é felicidade, isso é prazer. Agora, deixa isso para daqui a 3 mil anos você lutar. Se você já acha bom fazer e não quer o chopimento, tem que pelo menos não chopar. Daqui a uns 3 mil anos você volta para lutar contra o fazer.
Mas seria viver equânime, né? Se fosse uma linha, né?
Viver equânime, é o ensinamento do Krishna. E o Buda diz: você não pode se apegar, ele não disse que não pode ter, você não pode se apegar às suas paixões, posses e desejos. Que é a mesma coisa.
A gente pode ter.
Você pode ter o que você tiver. Agora, você só não pode ter a sua felicidade como resultado de ter. Hã? Isso, a felicidade como resultado de ter. Aí é posse. Porque essa felicidade não vem de Deus, vem da coisa material, vem do ter.
Que eu estou virado para lá, se alguém quiser fazer a pergunta, chama, viu?
Quando você fala, basicamente, Thank you.
Deza, você falou duas palavras, o pejo e o sacrifício. Deixa eu só falar sobre isso.
Eu acho que se separa, porque quando eu tiro o peso e o sacrifício, sinto a leveza, eu vejo que eu sinto, que não há necessidade de
ver o sacrifício. Então deixa eu falar rapidinho sobre isso. Alguma, perder alguma coisa, porque o que nós estamos falando é perder. Para ficar bem claro. Você tem que perder coisas que você tem hoje. Quando eu falei, tem que abrir mão. Você perder alguma coisa, ser pesado, ou ser considerado um sacrifício, só é considerado desse jeito quando para você é importante. Vou dar um exemplo de eu falo muito da questão da maternidade. Eu não, todos os mestres falam da questão da maternidade. Isso foi bem claro, eu vim para jogar pai contra filho, filha contra mãe. Ele não veio para unir família nenhuma. E aí quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas o aqui, eu vou abrir mão do meu filho, olha o peixe, olha o sacrifício. Mas só é importante para aqueles que acham que a maternidade é mais importante que a sua espiritualidade. Ou seja, para aqueles que acham que são humanos, que têm experiência espiritual. Aí seja mesmo. Porque se para você dá importância, vai pesar. Então dentro deste processo de reforma íntima, para conseguir amar a Deus, ou seja, ser feliz com qualquer coisa, nós temos que trabalhar essa questão do peso que as coisas têm para vocês. Por isso eu comecei falando. Você não é um ser humano que tem um espírito, mas é um espírito que tem um humano. Se você não parte disso, ou seja, não prioriza as coisas espirituais, você não consegue nada. Aí vai ser peso, vai ser sacrifício, e o peso e o sacrifício vão acabar com a sua felicidade e sentir chamado por Deus, e nada vai ser feito. Prova de quem recebeu. Perfeito. Tá certo, eu entendi o que você quer falar. O humano se justifica e muitas vezes se justifica colocando até Deus na frente. Tá certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta questão da elevação espiritual é o universalizar. É o ser um com todos. Como Cristo diz, tudo está pronto. Eu e Deus somos um. Então, a elevação espiritual é unir-se com o todo. Então é uma busca de uma universalização. Só que é a coisa mais individual que existe. Você só pode fazer a sua. E você tem que se dedicar exclusivamente a você para fazer a sua. Se o outro se justifica, se o outro não faz, o problema é dele.
Não anula a prova.
Não anula a sua prova, porque você não vai receber o que você não pediu. Se ele fez, ela você pediu. É a sua hora de fazer sua prova. Se ele não aproveitou a oportunidade dele, o problema é dele. De quando nós começamos esse trabalho, eu disse assim, Você precisa de ajudar os outros. Dê a mão para os outros. Agora, se o outro ficar pulsando para trás, largue a mão dele e vai embora. Porque senão ficam os dois para trás. Então esqueça os outros. Pense só em você. O outro, se não faz, o problema é dele.
Se o outro também com o coração está desligado da personalidade que está fazendo,
o problema é dele. Tem muito missionário fazendo, fazendo prova para vocês que vocês julgam. E ele não está nem aí. Um grande exemplo disso chama-se Judas. Tá certo? Que é o traidor, que o Papa disse que ele não perdoa, que não sei o quê, mas o Cristo disse, vai lá, amigo, faça o que você tem que fazer. Ele chamou de amigo. Como Deus se manifesta na sua vida, sendo a própria sua vida. Você fez assim? Não, Deus fez. Deus é isso de fazer, não é você. Então, o que é Deus? Tudo. Todas as pessoas, todos os objetos, todos os acontecimentos. Deus é tudo. Então você tem que amar
assim. Então nós temos que pensar
em você. Deixar de você, esse sentimento de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Não deixar de você, no sentido de você ganhar mais coisas.
Uma diferença de pensar em você em todo momento e ser egoísta.
Deixar em você em todo momento. Qual é a coisa mais importante a se fazer nessa vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esteja sempre pensando em você, se você está amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O S esqueça.
Como eu sou uma coisa, né? Então tem que amar acima de mim.
Acima de você mesmo, acima do que você quer.
Eu só
peraí, peraí, tem dois na frente. Ainda não cheguei no pótimo, estou só no amar a Deus. Aí é pior.
E se eu sou feito a imagem, a semelhança de Deus?
É, você é feito a imagem e semelhança.
Eu sou Deus, que eu estou me amando, o que o próximo é Deus. Então é tudo uma coisa só.
Tudo é uma coisa só. Quem separou foi vocês, mas tudo é uma coisa só. Vocês que acreditam em identidade. Não existe identidade, existe o universo. Eu gosto muito de ouvir assim, a pessoa, eu vou sair daqui, vou para lá. Para lá onde? Lá onde? Ah, lá para o mundo espiritual. E aqui é o quê? Mundo material? Matéria pensa, matéria fala? Só existe uma coisa no universo, sabe o que é? Só existe uma coisa no universo, sabe o que que é? O universo. Tudo é o universo.
Fluido cósmico universal.
Hã?
Seria um fluido?
Fluido cósmico universal é a matéria. No universo existe a matéria, o espírito e acima de tudo Deus. Não, não. Cada um não tem um propósito de vida. Cada um tem um propósito durante a vida, seja ela qual for. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Esse é o único propósito de todos. Veja, a clareza que você tem do caminho a seguir, de acordo com o que foi combinado, é a certeza de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, nunca você vai sair do caminho. Sabe, se Deus é a origem de tudo, se Ele é que causa, não importa o que você faça, será Deus fazendo. Então você não está fora do caminho. quando você acha que você está fora do caminho, o achar que está fora do caminho é o seu caminho. Que amar a Deus sobre todas as coisas.
Não,
veja,
é,
o problema o problema é que você está querendo atacar um pouco para frente. De, você só destrói uma casa se você bater na fundação. Se você vier quebrando do telhado para baixo, você vai demorar muito. E assim mesmo é a história do tijolinho. Quando você fala de quebrar, constrói de novo. Você tem que atacar a fundação. Qual é a fundação? Não. Qual a fundação? Eu sou um espírito. Qual a importância disso que aconteceu para eu, espírito? Alguém entrou na minha casa e roubou minha televisão. Qual a importância disso para um espírito? Alguém saberia me dizer? Mas quem para vocês que são espíritos? Veja, sabe o que vocês jogam fora quando vocês xingam o bandido, quando vocês gritam contra o bandido? Hã?
Oportunidade.
Não tem oportunidade nenhuma. Sabe o que vocês jogam fora? O amor de Deus. Deus lhe amou e você jogou fora o amor de Deus e toca de uma televisão. Então veja, se você não mudar, se você não mudar aqui embaixo, ou seja, eu sou um espírito, qual a importância disso que me aconteceu agora para a minha existência eterna e espiritual, você não muda nada. É o que eu falei do peixe, o que eu falei do sacrifício.
Eu ia falar, aí entra a leveza, você vem ser espírito e nada disso é importante, tudo é ilusão, tudo é ilusão da matéria. Aí você fica leve.
O bolo lá tá meia hora, tá?
Dico, vá, fale.
Voltando um pouquinho na pergunta, pela experiência de vida e coisas que a gente estudava, eu tenho percebido que a construção de uma verdade, na verdade, ela se dá inteira. Ela se dá em condição de saber essas coisas. Desde que o senhor começou a falar, chegou no ponto que falou do bater pelo amor, foi como se tivesse arrebentado um pouco essa metria. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque quando me fala de Jesus, colocar esse exemplo de Jesus, para mim a maior grandeza de Jesus era uma grandeza moral. E a grandeza moral dele era assim.
Olha, deixa eu só dizer uma coisa para você: Jesus é assassino. Hã? Jesus é um assassino, você sabia disso? E um assassino cruel. Sabia? Ele matou uma figueira que não estava dando fruto quando não deveria dar. Isso é crueldade. Moço, deixa eu só lhe explicar uma coisa. Não ameaça bem na terra. Se o Cristo ensina não ameaçar bens na terra, você acha que ele estaria preocupado com alguma coisa material? Veja, você me falou, eu venho juntando verdade. Só que você junta verdade a partir das suas próprias ideias. Alguém aqui já leu um livro que alguém escreveu? Já leu um livro que alguém escreveu? Não. porque quando vocês leem, vocês interpretam por suas próprias verdades. Então vocês estão escrevendo o livro. Então hoje, você nunca pegou verdade, você criou verdade para você. E essas verdades são materiais. E é elas que você está defendendo. Não, eu não estou defendendo verdade. Eu não defendi nenhuma verdade aqui. Eu só disse o seguinte: o que você acredita não é verdade. Divórcio, faz 15 anos que nós fazemos conversa. Eu nunca disse uma verdade. Mas, no momento quando acaba, eu digo assim: não acredite em nada nem ninguém, nem em Deus nem em mim. Não transforme o que eu falo numa verdade. Porque a minha função não é que é a verdade. A minha função é desestabilizar a sua verdade. Porque a sua verdade até hoje não deu certo. Seja ela qual for. Por quê? Porque a sua verdade, como é humana, prioriza o bem material em detrimento do bem espiritual. Não! Você só precisa saber que o que você pensa não é verdade. Você não pode tocar uma verdade por outra. Porque se você tocar uma verdade por outra, ainda sei lá, uma verdade criada por você, você só tocou sempre com meia dúzia.
Eu acho muito bonito quando você diz que é uma conversa. Porque
uma conversa
é justamente
o que eu gostaria de falar. Dá vontade. Eu só queria responder a questão da verdade, porque senão, a partir daí, sai tudo falso.
Concordo.
Então pode falar.
A grandeza de Jesus, a Terra, embora tenha se voltado muito sobre os milagres, sobre a morte dele por nós, a verdadeira grandeza dele era a grandeza moral, que realmente tem dentro da grandeza moral, da pessoal. E dentro de tudo que tem acontecido, estudado, vivido na Terra, nessa transição da nova era, as coisas têm mudado cada vez mais. Cada vez mais nós estamos mais pacíficos. Gandhi, por exemplo, trouxe essa verdade para o outro lado e conseguiu a independência do país sem levantar a voz da violência. E quando você me fala de Jesus, que na minha opinião é um espírito ainda mais evoluído que Gandhi, com um chicote na mão, a gente simplesmente não.
Eu não falei de Jesus, eu falei de Cristo. Jesus e Cristo são coisas diferentes.
São Cristo.
Deixa eu só lhe falar uma coisa. O que é fazer guerra? Você falou em pacifismo. O que é fazer guerra?
Manifestar nossas ignorâncias humanas.
Não, o que é fazer guerra? É ir contra uma situação estabelecida.
Acreditar na
minha
verdade sobre todas as outras coisas.
Aí você arma uma guerra para poder impor a sua verdade. Concorda? Gandhi aceitou pacificamente as coisas. Ou ele lutou contra. Então, moço, Gandhi não foi pacifista. Outro detalhe. Você já leu a Bíblia? Esse mesmo pacifista disse para os apóstolos, quando os apóstolos vieram lhe perguntar a ele quem iria sucedê-lo depois que ele morresse, esse mesmo pacifista disse assim: verme, até quando eu vou ter que aturar vocês? Chutar na Bíblia.
Mas uma coisa importante, talvez para ajudá-lo, seria a situação de que quando Jesus expulsou os comerciantes do templo, né? Ele depois, está na Bíblia, pelo menos até onde eu entendi da Bíblia, né, dentro da minha interpretação, ele vai 40 dias e 40 noites para o deserto para refletir sobre aquilo.
Foi hoje. 40 dias, 40 noites no deserto é no início da pegação dele, ele é batizado, aí vai 40 dias, 40 noites no deserto, e aí sofre as 6 tentações do diabo.
Não, mas aí depois ele vai novamente. Na verdade, esses 40 dias e 40 noites é aquela busca interior. Depois que ele tem aquela atitude impulsiva, né? Que seria o fogo.
Eu não sei se ele foi, ó. Que eu lembro assim, a Bíblia não tem isso, não.
Eu acho que tem. Bom, aí foi o
não,
que eu li, né?
Tá certo.
Então, naquele momento, ele tem aquela atitude impulsiva, tá certo? E a partir daquela atitude impulsiva, ele tem que buscar um novo ponto de reflexão. E isso daí traz um ponto de equilíbrio para que depois, lá no momento da crucificação, ele consiga manter a serenidade dele, tá? E aceitar, não vamos usar a palavra dentro do contexto, né? Mas ele ter a serenidade de viver aquilo sem aceitar a provocação do próximo, né? De receber a chicotada e ficar quieto, de receber a coroa de espinhos e ficar quieto, entende? Então isso tudo traz um processo de conscientização dele.
Veja. E a única coisa que eu queria colocar para reforçar o que nós estamos falando é que nós continuamos armando sistemas para defender o mundo humano. Ah, toda a vida é verdade, menos a chicotada. Por quê? Porque um não se bateria no outro, coitado do outro ser humano, não pode apanhar. Veja, o problema é que, como eu disse, a mente humana, ela trabalha dentro do sentido humano, ela defende as coisas humanas. Eu falei para você que isso é um assassino, justamente para mostrar outro detalhe. Por que que o assassinato é um crime? Por que eu pegar uma arma, dar um tiro em você, seria um crime contra a lei de Deus?
Eu penso que a morte, a violência, a crueldade, todas essas questões, elas não são da natureza, elas são espécies da natureza. É óbvio que a natureza tem que ter crueldade, tempestade, coisas, é uma coisa violenta mesmo, existe uma violência. E eu vejo que existe uma utilidade, uma sabedoria nessa violência. Mas ela não está na mão dos homens, ela está na mão de Deus.
Perfeito!
Se
está na mão de Deus, qual a culpa do assassino? E qual a culpa da chicotada? Veja, eu só estou querendo mostrar que existem defesas da mente. Uma delas é essa: não pode matar. Sabe para quê? Para você no seu posto não ser morto. Isso é defesa da mente. No livro do Epístolo diz assim: ninguém morre antes da hora. Ou seja, se você tomou um tiro agora, ela achou a hora de morrer.
Eu concordo completamente.
Mas Deus sabe a forma como você vai morrer. Então Deus sabia que ele ia levar um tiro e não foi lá defender.
Mas isso não significa que aquele que portava a arma,
mas veja, se um tem que morrer e ninguém matar, esse vai pegar lá em cima, vai botar o dedo na cara de Deus e vai dizer: eu não fiz a minha prova porque o senhor não arrumou ninguém para me matar. Mas eu concordo com você, mas não estou dizendo, primeira coisa, eu não estou dizendo que você está errado. Nem estou querendo lhe dar nova verdade. Eu só estou querendo lhe mostrar como o seu pensamento está fundamentado na defesa do bem humano. É só esse detalhe. Não estou querendo dizer que você está errado, jamais eu diria isso. Nem que a Matisse está errado. Eu estou querendo lhe mostrar que é uma defesa do bem humano. E essa defesa do bem humano é que é o problema que Cristo cita. Olha, deixa eu te falar uma última coisa neste sentido. Você conhece as bem-aventuranças? A última bem-aventurança diz assim: você será bem-aventurado quando, não é ti, é quando for caluniado e perseguido em meu nome. Veja, você precisa ser caluniado, você precisa ser perseguido, você precisa tomar a chicotada, você precisa tomar o tiro em nome de Cristo.
E aí você é feliz.
E aí você é feliz. Não, e aí não é ser feliz. E aí você é feliz. Porque é bem-aventurado quando toma o tiro em nome de Cristo. Louvado seja Deus. O mal não precisa existir. Porque o mal não existe. O que existe é o bem. E o bem, e vocês, humanos, chamam de mal o bem de Deus que você não gosta. O bem de Deus que fere o seu lado humano. Você defende a sua humanidade e com isso está atacando a sua espiritualidade. Não, não é você que está defendendo, é o seu raciocínio. O seu humano está defendendo, defendendo o lado humano.
O meu humano é o microcosmo, meu ser.
Não, o seu humano é a sua folga. O seu humano é o instrumento da sua folga. Você, veja, vocês falam em sete corpos. Na verdade, não são sete corpos, são sete mentes. Você é a mente primária, que está atrás de um monte de mentes. Uma dessas mentes é humana.
Joaquim, há muitos anos eu ouço o senhor, e eu percebo que os humanos e a condicionalidade da mente, assim, a gente ouve você, e até eu pertenço à percepção, as pessoas esquecem que você é um espírito desencarnado, acha que é um ser humano batendo.
Pelo amor de Deus, não entre por aí. Não te venha porque eu sei, porque eu. Não, nós está tudo aqui no mesmo barco. Se eu estou aqui, é porque nós, como eu disse para o moço, todos que estão aqui estão na mesma afinidade. Agora, eu só consigo ver a hipocrisia da mente humana que se diz espiritual e defende o material. Por quê? Porque eu não estou de posse de uma mente humana, mas sim um momento para trabalho espiritual. Tá certo? Então não sou eu, até porque eu costumo sempre dizer, eu aqui sou o bobo da corte. Eu aqui estou lendo algo que alguém escreveu para falar.
Qualquer palavra que disser, vai ser complicado porque o Pai Joaquim vai desfazer, porque é a obrigação do Pai Joaquim é desfazer isso.
Não é a obrigação do Pai Joaquim.
A missão.
Não é a missão do Pai Joaquim.
O que é?
O seu trabalho. Você se humaniza para se libertar da humanidade.
Deve ser passar por isso para se libertar.
Sim, por quê? Porque, veja, do céu só cai SUV e avião. Mais nada você recebe do céu. Tudo que você tiver que ganhar do céu, você tem que merecer. Lei de causa e efeito. Por isso você precisa se humanizar para, ao se desumanizar, merecer receber na outra vida.
Pois é, mas se estiver preso na lei de causa e efeito ainda, ele não vai.
A causa e efeito não. Veja bem, karma, karma. Karma é algo espiritual. Karma não é material. Então um tapa não é um karma. O karma é dizer alguma coisa quando recebe um tapa. E aí por dentro, como você reage, você zela outro karma.
Então chegar um bandido ou barbeiro na
vida. Sim, é acusar aquela menina que mandou matar os pais de monstro, disso e daquilo, quando ela é um espírito missionário. Cristo disse, não julguei, e disse mais, quem não tem telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Parece que aqui ninguém tem, porque todo mundo está atirando pedra.
Pai Joaquim, Deus, ele se manifesta de várias formas,
não.
Segundo a gente necessita.
Não, Deus só se manifesta de uma forma, da forma que ele se manifesta. E você vê a manifestação dele de diversas formas. É diferente.
Mas assim, seguindo. Deixa eu falar, a forma que eu entendo não foi difícil se comunicar. O que eu entendo é que Deus se manifesta de várias formas para que a gente possa entender ele. Ou então a gente cria formas de entender. atender Deus. E em várias passagens na história humana, existem várias manifestações de Deus segundo a necessidade daqueles humanos. Então eu poderia dizer que Jesus naquela época foi uma manifestação de Deus segundo a necessidade daquela época.
Não.
Gandhi seria não, uma
não,
manifestação.
Não, 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 você está confundido. Que Jesus é uma coisa, Cristo é outra, Jesus Cristo é outra coisa. Jesus foi um ser humano como outro qualquer, de, ó, fazia cocô, xixi, peidava, otava, ser humano comum. Tá certo? Que ele, em determinada época, recebeu a missão de ser o médium de Cristo. E isso acontece quando ele é batizado no Rio Jordão, a pomba desce e aí a voz de Deus é ouvida. Tudo isso é simbólico. A Bíblia, nós estamos discutindo a questão da chicotada, só que a Bíblia é toda parábola. Aquilo ali é só ensinamento na vida de ninguém. Vocês estão querendo discutir uma vida que nunca existiu.
Mas não é certo, cada um está me interpretando de um jeito, né?
Sim.
A parábola.
Agora deixa eu só lhe falar uma coisa, moxa, para complicar mais tudo. Deus se manifesta de diversas maneiras. Sim, Deus se manifesta de uma só maneira. Vocês é que interpretam a manifestação dele de diversas formas. E mais, outras coisas que vocês, que ele se manifesta, vocês não atribuem a manifestação dele. Você tem xixi hoje? Deus se manifestou. Você viu Deus? Não. Hã?
Jesus foi pai?
Agora, acabou, não vamos mais fazer fofoca da vida dos outros. Eu também compreendo.
Né? Mas uma coisa assim, ele, nós, humanos, a gente enxerga Cristo com um acervo da humanidade.
Para
Cristo, um beijo ou uma chicotada é a mesma coisa.
Pode falar também português, Carlos, aqui? É a mesma merda.
Porque realmente
ele não está nem aí para isso.
Nesse nível de intelectualidade, de acervo da humanidade.
Por quê?
Outra...
Mas por quê? Porque ele está voltado para o espiritual, não para o material.
É.
E aí quando você se volta para o material se torna mais importante.
Mas faz aquilo, assim, como o senhor falou agora mesmo, né? Ele recebe a consciência crítica. Tá certo?
Ele não recebe consciência crítica. Deixa eu falar uma outra coisa. De, a mente humana não tem a menor capacidade de conhecer algo que ele não saiba. Então você não faz nem a mínima ideia que seja uma consciência.
Não,
o que dirá é uma consciência crítica.
Não, mas eu estou usando as suas palavras.
Não, eu disse que ele se tornou médium de Cristo. É outra coisa.
Médium de Cristo, tá? E aí então. Você
acha que este tem a minha consciência?
Oi?
Pensa que este tem a minha consciência?
Não.
Não. Então veja, mediunidade não tem nada a ver com o Jesus.
Pois é, mas ele teve. Aí é só uma questão simbólica, não é assim, de dar nome, vamos chamar uma coisa de cadeira ou de mesa, né, só uma denominação, tá certo? Então, como o senhor falou, naquele momento, tá, em que ele recebeu o batismo, né, vamos dizer assim, tá, ele recebeu essa missão de ser médium de Cristo.
Perfeito.
Tá certo? Naquele momento anterior em que ele já chicotava, ele ainda não era esse médium de Cristo.
Já era. A chicotada é depois.
Tudo bem.
Agora, outro detalhe. Outro detalhe, este aqui tem vida. Ele anda, ele pula, ele passeia. Cristo também, Jesus também tinha. A mediunidade de Cristo não dominou Jesus a tal ponto de acabar com o ser humano. Então, por isso a Bíblia, ela não trata minuto a minuto, mas apenas nas fases de Cristo. Agora, o que Jesus fez é esquisito. Então não é uma consciência, é uma informação divina. Só isso.
Sobre justamente para ser um exemplo para nós. Por que ele iria ter exemplos que estão além da nossa capacidade de compreensão e seriam contrários ao exemplo que ele precisa?
Ele veio para lhe mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Você só vai conseguir chegar a Deus quando você for um Cristo. Quando você viver como Cristo. Quando o espiritual for mais importante que o material. Então, ele, não, ele veio para lhe trazer essa consciência. Agora, vou juntar com o que ele falou. O problema é que vocês. Vocês que eu falo humano, você não era nem vivo nessa época, ou ela, e outra, outro nome, né? Vocês transformaram o ensinamento que ela para ganhar bem no céu, para ganhar bem na terra. Vocês usaram, vocês que eu falo a mente humana, usou o ensinamento de Cristo para ganhar agora. É por isso que o Cristo é bonzinho. Porque vocês precisam de alguém bonzinho, porque querem bondade com vocês. Você no universo não existe espírito de primeira classe, nem espírito de segunda classe. O que um tem, todos têm. Agora, usa o que precisa para aquela pausa, para aquela missão. Então, se precisar, nessa vida, você usar da mediunidade, você vai usar. Se não precisar, você jamais vai usar. Agora, médio, todos são.
Uma previsão proposta para que não haja mais
livre-arbítrio? Alguma previsão para que não haja livre-arbítrio mais aqui na Terra? Primeiro, para você castar o livre-arbítrio, não ter mais, ele teria que existir. Se ele não existe, não tem o que ser caçado. O ser humano não faz o que quer. Se vocês conseguissem fazer o que quer, todo mundo viveria uma vida na babeca. Só aconteceria o que você quisesse. Você nunca ficaria doente, nunca ficaria sem dinheiro, nunca ficaria sem a mulher que você quer. Você consegue? Nem você, nem nenhum ser humano. É tudo determinado. Vida, acontecimento. Por quê? Porque você não tem uma vida. Quem tem uma vida é um humano. O humano tem uma vida para viver. Você é um espírito, você tem forma para fazer.
Pode falar.
Impossível se alterar a vida. Isso está segundo o livro do Espírito. Depois de encarnado, não pode ser alterada por Gamachão. Ela que primeiro, depois você. Fala.
Talvez eu
falta
da discussão. Mas por que então que o homem nega a Deus a existência?
O homem não nega a Deus a existência dele. Alguns negam. Mas de hoje em dia são muito poucos. O homem, na verdade, prendeu Deus no céu. Para ele não atrapalhar ele aqui. Deus, você fica em cima que aqui mando eu. Agora, quando eu não consegui o que eu quero, eu abro uma porta, chamada igreja, chamada centro, vou aí e digo, faço o que eu quero. Eu rezo todo dia, venha a nós o vosso reino. Mas eu quero que o seu reino que venha seja o que eu quero. Se não for, eu não aceito. Então, na verdade, o homem não nega Deus. O homem quer escravizar Deus. Mantém ele pezinho na senzala lá em cima e na hora que quer, solta e manda fazer o que quer. Só um detalhe. Peso na consciência humana que está presa no bem-estar humano. Então você está preso no bem-estar humano.
Mas também nós vemos dentro do livro do Espírito que, embora o Espírito encarne no corpo, ele não está limitado totalmente preso ao corpo, continua se mediando.
Perfeito.
De tal forma que, juntando isso em linhas precisas e próprias vivências que a gente já teve, de alterações de consciência, nós podemos sair da nossa consciência. e tirar a ideia que a gente vai trazer e falar dentro da consciência humana, porque essa é a intervenção do momento.
Chove, já?
Nós só falamos para a consciência humana e nós estamos simplesmente presos.
Sua visão está perfeita. Eu vou até repetir para sair aqui. Apesar de nós, do espírito está na carne, ele não está preso à carne, ele adia. E por isso ele pode sair dessa consciência e voltar para essa consciência. É isso que você falou.
Sim.
E está vendo de lá coisas para cá.
Exato.
Perfeito. Sua ideia está perfeita. Já tenho te dito. Quantos espíritos tem aqui hoje? Você vai contar as pessoas só? Você vai contar as pessoas só? Você acha que não tem nenhum desencarnado aqui? Agora eu lhe pergunto, você tem consciência de quantos desencarnados estão aqui?
Não!
Porque o espírito, a mente humana, não tem a capacidade de trazer a realidade espiritual. Ela só sabe trabalhar com coisas humanas. Então você, espírito, é capaz de sair do corpo e sai todo dia de noite. Só que quando você volta para o corpo, o que vem de lá é interpretado pela mente humana. É criado uma consciência humana. Com isso, deturpou o que vem de lá.
Só, talvez
eu
não seja dentro desse
espírito que tem aqui, pode ser que alguma evidência esteja dentro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você acredita em cidade espiritual e umbral?
Acredito em quanto frequente.
É, então você está, vamos dizer assim, contar o livro do Espírito. No livro do Espírito diz que não tem lugar determinado no universo. Não, existe afinidade. Frequência para vocês é rádio, televisão. Você nem sabe o que é uma frequência espiritual. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Tudo que você faz do mundo espiritual, ele acaba sendo usado a partir de conhecimentos materiais. E com isso se perde a originalidade. Mais uma vez eu estou lhe dizendo, eu não estou falando verdade, eu só estou mostrando que as suas verdades não são as verdades do universo. É uma visão humana. E se você ler o livro do Espírito com calma, você vai ver que quando fala das coisas de lá, o livro, o Espírito da Verdade diz assim, eu vou dar um exemplo, é como se fosse, só para você entender. Porque você não tem capacidade de entender. Tem uma pergunta que eu acho que resume tudo isso, e se você me permite, eu vou colocá-la agora. A pergunta é a seguinte: o homem é capaz de saber quem é Deus? Exato. Mas tem. Aí é que está. A hipótese que eu ouço sempre é essa: falta de um sentido. Lindo, maravilhoso. Só que essa resposta tem continuação. E essa continuação tem que esquecer. Parem de montar sistemas para explicar as coisas espirituais. Porque vocês vão entrar num labirinto onde não logarão sair. E mesmo que soubesse, isso não ajudaria em nada a você. Isso. Pelo contrário, lhe faria se sentir mais vaidoso, mais orgulhoso de saber o que você não sabe. Preocupe-se com suas imperfeições. E esse é o problema. A maioria está preocupada em explicar Deus, em explicar o universo, entender as coisas e não olha para as imperfeições. Qual é a imperfeição? Defender o lombo dos mercadores. Defender o lobo dos mercadores, porque está defendendo o bem material. Defender o pobrezinho do assassinado contra o assassino. Esse é o problema. Essa resposta é o nichozinho, mas tem mais tudo isso. E isso não é levado em conta. E aí se vê um infinitismo todo formado em explicar o que não pode ser explicado e não fala das imperfeições. E moço, eu não estou falando isso aqui. Nós temos uma palestra dentro da faculdade espírita. Uma faculdade criada para explicar as coisas do espírito. E eu disse, vamos se preocupar com a imperfeição? Porque esse é o grande problema. Ninguém está disposto a... Deixa eu fazer outra pergunta, moço. E aí eu faço para todos. Vocês ainda acham que encarnar tem o objetivo de aprender alguma coisa, não tem? Foi isso que lhe foi ensinado, não é? Mas não é isso que está no livro dos Espíritos. No livro do Espírito é dito, o Espírito estuda antes da encarnação, quando ainda no mundo espiritual, como? Observando aquele que está encarnado, ou seja, ele diz, olha, o outro não ofereceu a outra parte. Eu vou encarnar e vou oferecer. E depois vem aqui, povo! Então aqui não é o lugar de aprender nada. É o lugar de provar o que aprendeu antes. Aqui é a prova final, é sala de prova, não é sala de aula. Agora, será que não dava para, se, vamos dizer assim, se a mente realmente ela fosse certinha, lógica, não seria uma coisa ilógica o espírito perder a sua própria consciência, vir para o mundo que não tem nada a ver com ele, para aprender as coisas de lá? E aí vocês perdem tempo estudando, lendo, se aperfeiçoando, para chegar lá e dizer, ih, me enganaram, não era isso. E enquanto estão lutando para aprender, não estão fazendo o quê? O que vieram fazer? Vencer suas imperfeições. Então o que nós estamos falando hoje aqui, moço, é disso, é da imperfeição. Se o Cristo deu ou se não deu o que gosta, isso não me interessa. O que me interessa é saber defender o longo diálogo do ser humano é uma imperfeição. Por quê? Porque eu estou priorizando o bem terrestre. O bem terrestre é o não apanhar. E o bem celeste é apanhar amando a Deus acima de todas as coisas.
Apanhar sim,
não bater. Não sei. Se Deus me usar para instrumento de bater, louvado seja Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Inclusive de bater. Eu só tenho uma coisa que você está esquecendo. Vocês não são crianças com livre-arbítrio de jogar ou deixar de jogar tinta. Você humano é uma marionete. Você humano tem que promover a forma do espírito. Tem que, porque se você humano não promover a forma do espírito, para que o espírito encarnou? Só para ir para a cama com mulher? Só para comer e fazer cocô? Para dirigir carro? Desculpa, moço. O sentido da vida precisa ser mudado. A vida é uma encarnação, não é uma vida. E os acontecimentos da vida não são acontecimentos de uma vida. São provas do espírito. E provas pedidas por ele. Mas, moço, se pergunta no livro do Espírito, já que o Espírito pede suas provas, não seria lógico que ele pediria as melhores? Ou seja, eu não bato ninguém.
Eu não mato.
eu não mato ninguém. Aí está lá escrito assim, é, humanamente falando, isso é verdade. Agora, o espírito, ele sabe o que vai vir daquilo que ele vai fazer. E como se diz lá, ele entende o que vai ganhar ao fazer aquilo. Peraí, a moça lá está. Quando você consegue sair, Deus consegue atuar. Sim, tá, você está sempre sendo, vamos dizer assim, lembrada, você está sempre sendo reforçado. Mas isso não acontece com palavras. Isso, o espírito não tem boca para falar e nem ouvido para ouvir. Então isso é, como ele falou, energia, emanação. Então você consegue suporte energético, suporte sentimental para passar pela sua porta. O sonho, veja, quando você lembra do sonho, já não é o sonho. Já é a mente interpretando o sonho. Eu vou lhe dar um exemplo. A minha filha, a mulher deixa, diz que o sonho tem código. Precisa reconhecer o código. A minha filha, por exemplo, quando ela sonha com criança, ela estava no mundo espiritual tratando alguma coisa sobre o eu novo. Quando ela sonha com a mãe, ela estava tratando alguma coisa do eu velho. E aí tudo que a mãe ou a criança fizer, que a mente que é a que fez, é o assunto que foi conversado. Então não tem nada a ver com a mãe nem com a criança. É isso que eu estou dizendo. Quando volta a mente, ele sofre um processo de decodificação dentro dos valores humanos, que cria uma história que não tem nada a ver com o que aconteceu no chão. Então, sim, o espírito sai do corpo. O espírito fora do corpo faz atividades espirituais. Mas isso não chega à consciência quando acordar.
É muito interessante quando a gente pensa.
Nós ainda estamos no amar a Deus sobre todas as coisas.
É muito interessante quando a gente pensa na questão do livre-arbítrio, todo mundo tem muita dificuldade em aceitar que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente tem já essa coisa determinada. Porque eu acho que passa muito pelo orgulho do ser humano na necessidade do seu poder, do seu realizador. E quando você aprende, ouve, de que o seu livre-arbítrio se concentra no seu sentido, parece que você redutor.
Solana, deixa eu falar uma coisa para você. Essa história que você falou é uma história que eu já ouvi diversas vezes. O ser humano não aceita perder o livre-arbítrio porque ele quer ser o realizador. Isso é falso. Não é por isso que o ser humano não aceita perder o livre-arbítrio. Sabe por que o ser humano não aceita perder o livre-arbítrio? Porque se você perder o livre-arbítrio, você não vai poder culpar mais ninguém. Não vai ter culpado. E se não tiver culpado, como é que você vai estar certa? Então o ser humano não aceita não ter o livre-arbítrio porque ele quer estar certo. E para ele querer estar certo, o outro tem que estar errado. As quatro âncoras. Tudo está fundamentado nas quatro âncoras. A busca de ganhar e o medo de perder. A busca do pajé e o medo do despajé. A busca da fama e o medo da infama. A busca do elogio e o medo da crítica. Tudo que a mente humana cria está fundamentado nessas quatro coisas. A mente humana é egoísta por natureza. E mais do que egoísta, ela quer vencer o outro. A cocheira e o chelê, o espiritualista e a mente. Eu falei muito disso.
Ela não quer só vencer, ela quer que o outro perca.
Claro, porque é, só vence se tiver um derrotado. Se não tiver um derrotado, ninguém venceu. E veja, como o Mocho falou do pajé, isso é alimento para o ser humano. O ser humano não vive sem isso. Não vive sem o fazer, sem ter derrotado o outro, sem provar que está certo. Veja quando acontece a coisa do jeito que você falou e diferente do que o outro falou, quando você olha para ele e diz, eu não disse? Isso é alimento, o ser humano precisa ganhar do outro, precisa derrotar o outro. Porque o ser humano quer ser o melhor em tudo. No processo de regeneração é você aceitar a vida. Como fruto do amor de Deus por você, eu perdi, louvado seja Deus. E não ficar. Você já viu? Tem gente que diz assim, de olha, de é isso, aí o outro diz, é, você está certo. Mas se ele não der a última palavra. Esse é aquele que prioriza o bem material. Que prioriza, ele está com a verdade. Ele é dono da verdade. Desculpa, de olha, se não mudar de ser humano para espírito, tudo que nós falou aqui vai pejar. Vai ficar. Não estou falando isso como culpa. Isso é calacto. Elítica. O ser humano não é errado, ele é assim, precisa ser assim. Se ele não for assim, você não tem sua porta.
E depois para cobrar, né?
Hã?
Chegar lá em cima
vai
cobrar, né?
Olha, o chegar lá em cima e cobrar é meio complicado, porque ninguém cobra nada de ninguém. Lá em cima, vocês dizem que conhecem, mas lá em cima é uma verdadeira democracia. Cada um faz o que quer e todo mundo respeita o outro. Lá em cima que é aqui embaixo, tá? Todo mundo respeita o outro. Agora, só tem uma pessoa que cobra. Você já ouviu aquela história que o espírito sai da carne, vai para uma sala, assiste a vida dele... Já? Pois é, você está ali, está dizendo, olha lá, ali eu tinha que amar a Deus, eu não amei, que besta que eu sou. É você que se acusa. Ninguém mais lhe acusa.
Eu passei por uma grande prova, no momento eu não sabia que era uma prova.
Você está passando por uma prova agora.
Mas o que me aconteceu? Essa mediunidade, todos nós somos velhos, mas... A dimensão se abriu, eu trabalho com música, mas eu nunca ouvi isso. Eu ouvi toda uma egrégora de um coral de anjos tocando harpa, como se estivessem batendo palmas. Mas era uma coisa tão sublime, mas tão sublime que eu não consigo. Não existe palavras para dizer. E eu senti.
Você está ouvindo o que ela falou? Que aí eu vou responder a você. Você sentiu a música dos anjos?
Uma música que você canta,
tá certo, porque Deus só tem uma coisa, no mundo dos espíritos não tem música.
Então, eu vou treinar, né? Sim. Mas eu não fui harpa pra mim.
Isso que eu lhe falei, é interpretado, de pode ter sido uma vibração, uma energia que você ouviu como música. Beleza, se não tem chão, não tem música. Não há música. Agora, aquela energia foi decodificada pela sua mente como música. Agora, se você se prende à ideia de que foi uma música, você está priorizando o bem material. E aí quando chegar lá em cima, não, só estou usando como exemplo. E aí quando chegar lá em cima, que é aqui embaixo, você vai dizer, cadê a música? Não tem música. Aí você tem que voltar para cá para se libertar da ideia da música. Um dia um moço disse para eu assim, Joaquim, você fala que nós temos que se libertar do mundo material, mas olha quantos passarinhos bonitos, o pôr do sol maravilhoso, as folhas, eu disse, é por lixo, você está encarnando e desencarnando há 7.000 anos. Porque chega lá em cima, não tem, você quer voltar. Enquanto você não se libertar disso, é bate e volta, bate e volta, bate e volta. Só um momento antes de você fazer a pergunta, a mochinha que está lá atrás. Está vendo quanta coisa você precisa se libertar para amar a Deus sobre todas as coisas? Tudo que nós conversamos aqui, que nós estamos conversando aqui, são coisas materiais. E você precisa se libertar de tudo isso. Não é só se libertar do carro, é se libertar de uma música mais pura. Não existe música no mundo espiritual.
Não?
Não. Lá não tem show? O show precisa de gases para levá-lo. Lá não tem gases? Lá ninguém solta a pulga. Perfeito. Não, a mente cria o que acontece aqui. Agora, ela não faz a interferência. O pulsar para o lado material já faz parte da programação. Ela não interfere, porque não existe uma mente. Um ser mento que asa junto ao espírito. Não. Na verdade, o que vocês chamam de mento é uma ideia que está dentro da mente primária do espírito. Só uma ideia. Pensa numa pessoa. Essa pessoa não está dentro de você, mas a ideia existe dentro de você. Da mesma forma, tudo que você, humano, pensa, está dentro da mente do espírito. Não. Que sentido? Que sentido? O espírito da verdade diz que o sabor das coisas e o fato de ser veneno ou remédio depende da predisposição da mente. Certo. O prazer não é sentido através do sentido. Tudo é processo mental. Você não pode separar a mente do espírito. Você, espírito, só pode dizer, isso é mento. Não sou eu que quero, não sou eu que gosto, não sou eu que acho bonito, não sou eu que estou dependendo disso, não sou eu que gostei. O trabalho da elevação espiritual não é mudar a mente. É deixar de viver o que a mente guia. Sabendo que aquilo é apenas a mente, ou seja, é do ser humano, não ser o espírito. Não, a mente não é a grande vilã. A mente, pelo contrário, é o maior amigo que você tem. Porque se ela não guiar, ela pova, ela não lhe ajuda. Agora, a mente não é a vilã, a mente é o diabo. É porque diabo para vocês é coisa mal. Mas o diabo é o tentador. Ele lhe dá a tentação para que você, como disse o moço, depois de 40 dias e 40 noites, o processo de humanização, você possa ser tentado e responder como quis. Nem só de pão vive o homem. O problema é que você só quer de pão. Então a mente, ela é um amigo. Mas não é um amigo no sentido de lhe dar o melhor. É no sentido de lhe dar a tentação para que você tenha a oportunidade de se libertar dela. Tem alguém aqui que levantou a mão. libertaste. Que cor é essa camisa? A minha mente fala que é verde. Eu não sei. Porque se você souber o que é verde, e eu disser que isso é azul, você vai querer me provar que eu estou errado. Então você precisa dizer, eu não sei. A minha mente está dizendo que é verde. Agora, se é, eu não sei. Isso é libertação. Porque você não mudou. Se libertou. Se libertou do quê? Do chefe. Aliás, moço, por que que você encarnou? Por que qualquer espírito encarna? Hã? Não, isso aí é o objetivo da vida, mas por que que você encarnou? Porque você comeu o fruto da árvore proibida. Então ali é da Bíblia. O espírito está lá no mundo espiritual, Deus diz, não comas o fruto dessa árvore, que, senão você vai para o mundo de nascer e morrer. Você comeu. Tanto que está no mundo de nascer e morrer.
Mas se não fosse o plano dele...
Que fruto proibido é este? O fruto da árvore do conhecimento. Qual é o fruto do conhecimento? O que? Eu estou passando um monte de informação. Que fruto essa informação pode trazer para vocês? Hã? Um saber. Saber. Agora eu sei. É, o conhecimento é uma informação. Quando você pega uma informação e você diz, eu sei. Você acabou de comer o fruto da árvore do conhecimento. Sabe qual é a sua maior imperfeição? Ter saber.
Então, sei lá.
Meu amigo,
como é que
você
vai fazer
um
vestibular
chamado? Está mais elevada que você. Aliás, no Evangelho do Tomé, o Cristo diz assim. O homem carregado nos anos vai perguntar para uma criança recém-nascida como é o mundo espiritual e ela vai dizer. Só que vocês querem ensinar a sua filha a viver. Ou seja, eu sou um espírito, eu nasci para fazer a minha elevação espiritual, agora eu tenho que humanizar essa aqui.
Como eu acabo de estudar de novo?
Amando a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, é você viver tudo que você acontece com você, todas as pessoas e todos os objetos, e com felicidade, estando em paz e harmonia com você, com o mundo. E o que é amar o próximo como a si mesmo? Cristo ensinou isso. Dá ao outro o que você quer para você. Você quer estar certo? Deixa que o outro está certo. Aí você quer provar que o outro está errado.
Aí complica.
Se eu incomodei, alguma coisa eu incomodei. Então eu não amei. Porque eu fiquei incomodado.
Amendo lhe deu o incômodo. Agora você pode aceitar o incômodo ou não. Quantas vezes já fizeram coisas para você? Que outra pessoa se sentiria magoada, se sentiria feliz e você não se sentiu. Mas a sua mente diz, você deveria ter se sentido mal. Ah, mas coitado, deixa ele.
Mas eu amei?
Sim, neste momento você amou. Porque você não viveu o que o tentador mandou você viver.
Esse é o caminho?
Sim. O caminho é receber tudo com amor. E dar ao outro tudo que você quer para você. Foi isso que eu falei aquele dia lá na casa da Solano Portão. Você precisa respeitar o direito do outro. Amar o próximo como a si mesmo é respeitar o direito do outro. Ser, estar e fazer o que quiser. Mesmo que o que ele faça. possa provocar ferimento em você.
Se incomodar, não houve crescimento.
Não. Se você viver no incômodo que a sua mente guiar, não, não houve crescimento. Você se uniu ao tentador?
É. E se você trabalhar para esquecer?
Você não consegue esquecer, a sua mente lhe lembra. Pode ficar tranquilo. Porque ela está aí para isso. Ela está aí para isso. Ela está aí para isso. Ela tem que botar a prova. Então não queira mudar a mente. Veja, deixa eu só falar uma coisa para você. O resultado da reforma íntima não é uma nova vida, mas é uma nova forma de viver a vida que você tem. Não muda nada na sua vida, só muda a sua forma de viver a vida que você sempre teve.
Tem meios de despotencializar, de
Não, você só pode despotencializar a mente morrendo. E esse mesmo só vai despotencializá-la depois de morrer, se tiver despotencializado aqui. Por quê? Porque morte não tem nada mágico. Morte não muda as coisas. Você não vai pensar de um jeito diferente porque morreu. A mente que está hoje com você, vai com você. Então se você hoje acredita que o outro está errado, você vai morrer e vai acreditar que o outro está errado. Então, é preciso você te fazer agora. Por quê? Porque agora é sua prova. Se você morrer, vai continuar sendo roteado, você vai ter que se libertar dessa mente. Só que essa liberdade não vai lhe trazer resultados de prova. É simplesmente um apagar para botar uma nova consciência. Antes você tem ele lá atrás. Quando você bate. Causa a prova para o outro, você está passando por uma prova.
Tá, mas vamos lá. Bati no rosto de uma pessoa e falei, louvado seja Deus.
Não é falar, é falar.
Senti e segui em frente. Mas o outro ficou com a dor e achando que eu estava errado de ter batido, que ele tinha apanhado.
O problema é do outro.
Desencarnou. Mas ele continua com o sentimento e com o pensamento de que eu queria, que eu estava errado. Há uma continuidade de karma, de ligação, de encontro de novas vidas para resolver essa questão, mesmo eu nem tendo sentido.
Beleza, se você não zelou aquele karma para você não tem mais nada, foi o que eu falei agora há pouco. Eles não têm que se acertar entre si. Quem não fez vai se acertar com o universo. Porque ele feriu o universo, não o outro. O outro não se feriu. Você bateu. Tá certo? Você não se feriu, você não se culpou, você não criticou, você não fez nada.
Mas o outro
fez. Então, isso que ele fez não feriu você, feriu o universo. Então ele vai ter que se acertar com o universo, não com você.
Mesmo eu tendo batido.
Ó, no livro do Espírito também é claro. A questão da obsessão, Deus manda o obsessor. Ninguém pode escolher, eu vou lá obsediar aquele chão. Não acredite nisso, não. Nada acontece no universo que você não mereça e pedir. Se você não merecer, esquece.
Pai Joaquim, claro que o senhor
já vamos falar.
Obrigado.
Eu tenho uma irmã. Eu tenho a intenção, assim, eu amo meu irmão, eu acho que eu amo meu irmão mais que meu pai e minha irmã, assim, eu amo muito ela.
Deus esteja.
Oi?
Deus esteja.
Então, só que ela é a pessoa mais difícil na minha vida que eu tenho de conviver. Minha relação com ela é extremamente complicada. Tem que ter um propósito dela ser irmã, senão.
Tem, ela tem o propósito dela é ser complicada para você amá-la, mesmo ela sendo complicada para você. a mala, não desse jeito, por isso eu lhe dei os peitos. Porque você ama pai, ama mãe. Agora eu vou lhe contar uma história. Espírito não ama ninguém.
Então tá, do meu lado.
Sabe por que, que o espírito não ama ninguém? Porque quem ama alguém, desama outro. Então veja, você ainda tem os dois opostos. Você ainda não chegou no caminho do meio. O espírito não ama ninguém, ele ama. A única forma de amá-la a todos é amar. E não amar a este, aquele ou aquele outro. Então o problema não está no amor com a sua irmã, não está na sua irmã cheia desse jeito. O problema está no seu amor. Você ainda quer que ela seja de um jeito para você, para justificar o amor.
Não, mas esse é o ponto, porque eu acho que pelo que eu já tive, eu já entendi que ela não vai me amar como eu quero que ela ame, ou que ela demonstre, pela não. Mas quando que ela vai mudar?
Nunca. Ela só vai mudar quando você não desejar mais que ela seja desse jeito. E isso pode ser daqui a 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se sentar maligno de mulher na minha frente, maligno primeiro, vem falar mal da mulher. Eu vou dizer que ele está errado. Se a mulher, se ele levantar a mulher e vir me falar a mesma coisa, eu vou dizer que ela está errada. Que não existe culpado de nada que você faça. O único culpado que você faça é você. Você pediu para os outros seres, do jeito que estão com você, para você provar que é capaz de amar acima do que você quer que ele seja.
E uma coisa que é engraçada nessa situação é que, por exemplo, a minha irmã é uma pessoa extremamente individualista e egoísta, mas ela é completamente determinada. Então, assim, ela tem dois extremos que eu admiro e que irritam muito. Aí, quando eu encontro uma pessoa no meu caminho que é individualista e egoísta, me irrita profundamente, então eu vejo
nos outros
que eu vejo na minha irmã, talvez por isso ela seja
meu irmão. Não, então talvez por isso você possa entender que você nasceu para bem cheio a sua irritação com as pessoas que são desse jeito. É simples. Sabe para que você nasceu? Sabe para que você nasceu? Para viver tudo que você vive. Amando a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Tudo que você viu, foi o que você pediu. Se foi o que você pediu, era o que você sabia que precisava vencer. E aí chega aqui, você culpa o outro.
Nesse contexto, o que é um perdão nesse contexto todo que
nós estamos falando? Veja, perdão é uma palavra muito difícil. Porque perdoar para vocês é um ato de soberba. Você errou. Mas eu, como sou gostojão, não vou lhe culpar.
Sou superior.
É isso? Só que o Cristo não ensinou assim. O Cristo ensinou assim: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz, faz errado. Então perdoar é nem ver erro. E se você não errou, eu vou lhe perdoar do quê? Então, perdão é uma coisa muito difícil para vocês humanos. Porque o perdão vocês não conseguem chegar ao ponto de não culpar. Vocês, sim, você é culpado, mas eu, como uma pessoa sublime, vou lhe defender. Ok? Poxa, entendeu o que é amar ao próximo como a si mesmo? Não, amar o próximo como a si mesmo é dar ao próximo direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que isso seja ferido por você. E não sei se o bocho lembra que na casa da solana do portão que nós falou isso, uma mochinha me fez uma pergunta: e se o outro não me respeitar? Eu disse: respeite o direito dele de lhe desrespeitar. Amar o próximo é isso, é ser feliz com o próximo, não importa o que o próximo. Meditar seria esvaziar mesmo. Desculpa, mas ninguém esvazia mesmo. Você cria ideias de um lugar que você está. Então você não esvaziou a mesmo. Você não faz meditação.
Mas meditação é
que perceber. Que perceber?
Não importar,
viver.
Independente da coisa
que
você quer ou não.
Veja. Isso seria meditar. Tá certo? Você criou a consciência do outro ser. Aí você transforma, a mente se aproveita disso e transforma numa obrigação. Aí quando você não respeitar, quando você for o instrumento para dar o tapa na cara, a mente vai dizer que você é culpado e você vai cair. Então não se preocupe com meditação. Se preocupe em observar seus pensamentos. Atenção plena, correta. O que que o meu pensamento está criando? Para quê? Para eu não acreditar no que ele está criando.
Sem lutar.
Sem lutar. Esse ele vira. O Buda ensina que o pensamento é como um rio que vem e vai. Só que vocês querem repejar. Vocês querem pensar o pensamento, pensar. Aí acaba se perdendo, porque é pensamento, pensando pensamento e dizendo que é verdade. Vamos dar uma palavra então, que o lance está pronto. E aí eu quero falar uma coisa muito importante com vocês depois. E vamos dizer assim, a mensagem que eu tenho que trazer agora. Porque tudo que eu falei aqui, eles já ouviram 3 ou 4 vezes eu falando ou mais. E porque eu sempre falei isso. Porque isso é o básico, é o mínimo que vocês podem saber sobre essa vida. Agora tem uma coisa muito mais importante. E aí nós vamos conversar quando voltar. Certo?